Você já pensou em expandir seu negócio para fora do Brasil e nem imagina como fazer? Eu acho que esse podcast poderá ser muito útil. Vamos lá? O TegraCast é o podcast da Tegra e traz reflexões sobre o mundo corporativo, empreendedorismo, carreira, negócios e inovação. A Tegra, inovação em TI, tem por objetivo tornar seus clientes mais eficientes, através do desenvolvimento de software, modernização e integração de sistemas para empresas de médio e grande porte. Saiba mais em www.tegra.me. A nossa convidada de hoje é economista, formada pelo Mackenzie, trabalha para o governo do Toronto, no Canadá, através da consultoria Immersion Lab, na qual ela é gerente de projetos. Seja muito bem-vinda, Carla Camargo.
Obrigada, tudo bem, Poli? Boa noite.
Obrigado pela sua participação, agradeço aí a sua disposição. Afinal, não foi fácil a gente chegar a conseguir gravar hoje, né, Carla?
Sim, mas o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
Carla, empreender no Brasil é um grande desafio. Não é simplesmente abrir um negócio e começar a vender, começar a prestar um serviço. É necessário muito empreendimento, muito conhecimento da parte fiscal, a parte tributária. E você vai crescendo, você vai estabelecendo seu negócio. Você até vê uma oportunidade, né? O dólar subindo. Aí você pensa, vou exportar meu serviço, meu produto para fora do Brasil. E aí, Carla, o que você tem a dizer sobre isso?
Então, olha, eu trabalho para o governo de Toronto, né, como você falou. Então, o meu trabalho, na realidade, é me comunicar com empresas, contatar empresas na América Latina, não só no Brasil, empresas que tenham interesse em expandir seus negócios para a América do Norte através do Canadá. O meu contato é no Canadá, mas quando a gente fala de Canadá, a gente pensa, na realidade, na América do Norte como um todo.
Ah, legal.
E até porque é free trade, não existem barreiras entre o Canadá e a América do Norte. E assim, hoje em dia, o que a gente tem? A gente percebe que existem muitas empresas que querem expandir o seu negócio para outros países e a América do Norte, por ser uma região grande, com muita gente, é bastante interessante. Mas existem as empresas que buscam essa expansão porque simplesmente querem expandir e tem outras empresas que também estão visualizando isso como uma oportunidade de mercado, uma vez que o nosso mercado brasileiro está num momento frágil, digamos assim, para 2016.
E assim, imaginando o empresário que ele está nesse momento de querer expandir, ele já se sente estabelecido e fala, eu quero novos desafios, quais são os principais desafios que ele vai ter para expandir o negócio no mercado internacional?
Ele tem que saber exatamente quando é o momento certo, né? Normalmente, essas empresas que já se veem no momento de se expandir para outros mercados fora do Brasil, eles têm que também ter uma estratégia clara para como vai funcionar a empresa dele naquele outro mercado, que produtos que ele vai oferecer, porque às vezes o produto que ele oferece no Brasil pode sofrer alguma alteração ou ter que sofrer algum ajuste para que atenda o público do outro país. Então, não necessariamente exatamente o mesmo produto ou serviço que você vende aqui que você vai vender lá. Às vezes a gente precisa ver alguma adequação de produto ou serviço. Uma outra coisa é que a internacionalização da empresa, você se estabelecer em outro país, não é uma situação de curto prazo. Ele tem que ter em mente que demora um pouquinho. Normalmente é em médio e longo prazo que as coisas acontecem. Mas assim, acho que os maiores desafios são esses. É ele ter já uma estratégia clara do que ele vai fazer, de como ele vai fazer. É ele conhecer o mercado onde ele vai atuar. Não dá para ir no escuro. A empresa tem que conhecer um pouco ou bastante do mercado onde ele vai atuar, até para entender quais são as barreiras culturais daquele lugar. E daí, fazer o link com é o momento certo de eu ir ou não é.
Então, continuando nessa linha do momento certo, tem algum sinal, alguma coisa que o empresário ele pode falar, poxa, eu vou avaliar minha condição aqui, então esse é o momento certo para a minha expansão. Tem algum indicador que é o momento certo?
Sim, normalmente quando ele já explorou bastante aquele mercado onde ele já atua. Então, onde ele acredite que ele já atingiu um tamanho ideal no mercado onde ele atua, vamos supor no Brasil, ou que seja em São Paulo, enfim, o mercado que ele determinou que a empresa ia atuar. Então, ou ele entende que ele já pode expandir porque ele já ocupou o tamanho de mercado que ele gostaria no nosso país, vamos dizer assim, no Brasil, ou então porque ele também quer inovar, então ele quer crescer de uma outra forma. Esse crescimento pode ser através da internacionalização da empresa, através do crescimento em outro mercado. Muitas vezes também, algumas empresas decidem realmente partir para a internacionalização por achar que o momento no Brasil vai ficar um tempo meio parado, meio morto, aí eles partem na internacionalização, depois volta, porque a internacionalização não significa que a pessoa vai fechar a empresa aqui de maneira nenhuma, né?
Correto.
Significa expandir os negócios, então é ele atuar em mais um mercado, né? Outros mercados.
E você colocou um ponto bem importante, porque ele tem que entender que não é um caminho que ele vai lá e se abaixar a temporada, vamos dizer assim, ele volta pro Brasil. Não é isso. Ele paraleliza, né? Ele abre uma nova operação que ele vai ter que estar dando atenção da mesma forma que ele faz dentro do Brasil, não é isso?
Exatamente. Porque a ideia, por exemplo, meu cliente, que no caso é o governo do Canadá, eles buscam empresas que queiram realmente expandir o seu negócio, ou seja, manter o negócio aqui e também abrir um negócio lá. Até porque eles não se sentem até muito éticos, não é bem ética a palavra, mas eles não querem roubar, né, entre aspas, mercado de ninguém.
Certo.
Então a ideia é que a empresa realmente cresça, é um crescimento, né? E muitas empresas fazem isso, às vezes no mercado deles não está tão bom, o mercado que está bom, vamos supor, o país onde as coisas estão caminhando muito bem, ajuda a manter a empresa no país onde as coisas não estão tão bem assim, naquele momento. Isso é muito dinâmico, isso muda, né? Isso muda
Sim.
o tempo inteiro.
Ainda mais com a economia da forma que ela está hoje, né? A mudança é tão repentina e dinâmica que se você não tiver antenado, você é pego de surpresa, né?
Exatamente, exatamente. Então as pessoas, as empresas têm que estar abertas a outras possibilidades também.
Você colocou aí alguma consideração no sentido de conhecer o mercado, a cultura, avaliar se o seu produto ou serviço vai ser visto com os mesmos olhos ou com olhos de potenciais dentro do mercado-alvo? E como é que você faz essa avaliação hoje? Como que o empresário ele consegue ter uma vivência e uma análise bastante real do que ele vai encontrar?
Então, ele precisa estudar o mercado, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente atua exatamente dando um suporte nesse sentido para as empresas. Então, dependendo do serviço dela, nós passamos informações sobre aquele mercado, ou a gente promove uma agenda para o empresário ir até lá e conhecer os futuros clientes dele, entender o mercado como funciona, qual que é o tamanho, qual que é o espaço para ele. Exatamente para que ele não ache que é simplesmente abrir o negócio e sair vendendo, porque não é tão simples assim também. Ele precisa ter foco naquele mercado e entender como funciona aquele mercado para o negócio dele. No caso do Canadá, é exatamente o que a gente faz. É uma consultoria para o negócio da empresa, para que ela entenda exatamente como funcionaria o negócio dela no Canadá e América do Norte de maneira geral.
Inclusive, a consultoria que você presta serviço chama-se Immersion Lab, que numa tradução literal é um laboratório de imersão, é isso?
Eu trabalho através da Immersion Lab e é exatamente isso. É uma consultoria para as empresas que tenham a intenção de expandir, de investir no Canadá. E é a coisa que, quando a gente pensa no Canadá, tem que imaginar que é a América do Norte de maneira geral, porque é uma porta de entrada e com alguns benefícios em termos de impostos e outros que são muitas vezes mais vantajosos para a empresa do que através dos Estados Unidos de maneira geral, entendeu? Do que se estabelecer nos Estados Unidos.
Eu até vi uma vez um case, se eu não me engano, era a PepsiCo, que ela estava fazendo mais expansão desses negócios na China, até acho que foi até exatamente pelo trabalho de imersão, eles identificaram que refrigerante não era tão bem aceito como chá e sucos naturais por causa do gás, né?
Sim, sim, os mercados são diferentes, né? Muitas vezes o chocolate tem que ser mais doce ou menos doce num país ou no outro, enfim, o público, a maneira de você falar com o público é diferente de um país para o outro, mudam, né? As expectativas de um país para o outro, elas são diferentes. Então, o ideal é que o empresário ele conheça o mercado onde ele pretende atuar, para que a coisa funcione bonitinha, que ele faça um planejamento estratégico para a empresa dele naquele mercado. Então, por isso que eu te disse que as coisas não são a curto prazo, de maneira rápida, entendeu? Elas acontecem, mas elas são a médio e longo prazo, para que seja tudo muito pensado, organizado, estruturado, para que dê certo.
Então, vamos contextualizar aqui, tá nosso ouvinte lá, ouvindo a gente aqui falando sobre essa oportunidade, e ele fala assim, bom, legal, essa consultoria vai lá, vai me dar um apoio e tal, mas vamos contextualizar como que é na prática. Então, a empresa A, ela quer expandir no Canadá, e como é que ela faz, como é que funciona do primeiro contato que ela tem com a Carla, e aí quais são os próximos passos, e de quanto tempo a gente está falando entre começar um trabalho e a gente começar efetivamente operar no país de destino?
Então, olha, isso tudo é muito relativo, depende, porque tem alguns clientes que eles já se sentem prontos para expandir, eles querem, já tomaram a decisão que vão, aí é muito mais rápido. Agora, tem outras empresas que estão começando a pensar nisso agora. Então, nesse caso, tem todo um trabalho para entender o mercado, tem todo um trabalho para nós entendermos exatamente o que ele faz, qual é o tamanho da empresa dele, qual é o tamanho da empresa que ele quer abrir no Canadá, quem seriam os possíveis clientes. Então, essa parte de prazo, ela é muito relativa, entendeu? Não existe um prazo fechado, porque, como eu te disse, depende muito do cliente. Tem empresas maiores, então as decisões também muitas vezes não estão na mão de uma pessoa só, estão na mão de várias pessoas. Então essa parte de prazo depende muito mais do cliente do que da gente, porque, por exemplo, para mim, para eu conseguir as informações de mercado no Canadá e América do Norte, Estados Unidos também, e entregar essas informações, pegar o empresário aqui, levar até o Canadá, colocar em contato com essas pessoas para que ele entenda como funciona aquele mercado, isso não é demorado. A gente coloca em contato, por exemplo, com um escritório de advocacia, que é parceiro do governo do Canadá. Daí esse escritório vai explicar qual vai ser o custo da abertura de uma empresa no Canadá, impostos, funcionários que ele venha a ter ou não. O governo do Canadá tem alguns parceiros, tem empresas de pesquisa de mercado, tem empresas de publicidade, que são vários parceiros que vão ajudar esse cliente a entender como é que vai funcionar o business dele lá. Então, não depende tanto de nós, depende muito mais do empresário entender se é o momento dele ir. Algumas empresas, por exemplo, têm ou mais de um produto ou mais de um bem de consumo. E muitas vezes a empresa ela tem que tomar a decisão se ela vai, num primeiro momento, já levar todos os produtos que ela tem ou só identificar um produto que seja mais adequado àquele mercado. Então, tudo isso é muito relativo, Polis, para eu te dar uma informação clara, entendeu? De prazo.
O que você percebe aí do público que você atende? Normalmente, o que movimenta o empresário a começar a expandir fora do Brasil? É mais a vontade dele, a oportunidade que surgiu, a necessidade? O que você percebe que a expansão é mais comum e qual o critério?
Olha, depende do momento também do nosso país. Então, por exemplo, quando o momento no Brasil está bom, a economia está bem e há um crescimento econômico, como houve aí em 2011, 2012, normalmente as pessoas que internacionalizaram suas empresas naquele momento eram muito mais pela oportunidade de crescimento. Então, eu já cresci bastante aqui, eu quero fazer mais, eu quero crescer mais, eu vou expandir. Para onde é que eu vou? Para outros mercados, outros países. No nosso momento atual, eu vou te dizer que está mais para o outro lado. Então, é mais uma questão de segurança, de buscar segurança num outro mercado para que eu possa passar por esse momento difícil. Então, houve uma mudança de comportamento das empresas de 2-3 anos para cá.
Na verdade, até a questão, o cenário político incentiva e direciona para esse caminho, né?
Sim, por exemplo, para bens de consumo. A exportação está num momento muito bom para exportar, enquanto que para importar está terrível. Então, tem muitas empresas as que podem, querem exportar nesse momento. E, além da exportação, tem as empresas que pensam, para eu passar por esse momento difícil aqui, eu vou internacionalizar para eu crescer num outro mercado por segurança mesmo. E, ao mesmo tempo, eu mantenho o meu business aqui, eu tenho certa segurança de outro mercado para me abastecer também, para me segurar.
Legal. E você vê alguma recorrência por exemplo, do público que a gente atende, normalmente é o pessoal de varejo, serviços de informática, indústria. O que você mais vê das áreas de segmento?
Pô, a gente trabalha com tantos segmentos, um pouco de cada um que a gente costuma atender para essa internacionalização. O mercado de tecnologia é um mercado bastante visado, porque a tecnologia existe em todos os países, né? E, por exemplo, os mercados de América do Norte, muita coisa acontece por lá, entendeu? O Canadá também, eles têm laboratórios de tecnologia, tem faculdade de tecnologia, assim, com incubadoras. Então, tem um perfil de pessoas que trabalham nessa área bastante interessante. Então, não é difícil de arrumar mão de obra, por exemplo, né, no mercado de tecnologia, pelo contrário. Então, o mercado de TI realmente é um mercado que muita gente nos procura, porque é diferente de uma empresa de bens de consumo, que, por exemplo, se ela é um fabricante de geleia, entendeu? Vamos supor. Além da exportação, ela quer montar um negócio lá, é uma fábrica, por exemplo, para você montar uma fábrica num outro país, digamos que é bem mais complicado, enfim, exige também maior investimento do que o mercado de TI. Mas nós atendemos um pouco de tudo.
Muito bom, muito legal. Muito provavelmente, a Immersion Lab nasceu vista a dificuldade e os erros que as pessoas ou empresas que tentaram fazer por conta própria sofreram. Na sua opinião, quais foram os maiores erros que você vê sendo cometidos nesse processo?
Não necessariamente erros, né? Mas eu acho que a pressa, a empresa não entende como as coisas funcionam no outro país, não tem um suporte adequado, ou simplesmente a pessoa que decide fazer uma exportação manda para lá, mas também não tem alguém de confiança no outro país que vá tomar conta, entre aspas, dos bens de consumo que foram para lá ou dos produtos e serviços que foram exportados e aqueles produtos ficam lá soltos. Então, eu acho que assim, tem que ser tudo muito estruturado, tem que haver realmente um planejamento para que tudo aconteça e para que as coisas fiquem todas amarradas, né, e alinhadas, de forma que não se percam e que não fiquem soltas num outro país, entende? Então, assim, quem vai tomar conta do negócio também no outro país? É o próprio empresário ou ele vai colocar uma outra pessoa lá para tomar conta, alguém de sua confiança? Então, eu acho que isso é uma situação em que eles têm que tomar bastante cuidado, né? Então, normalmente, eles têm que analisar a concorrência, entender como é que o produto dele vai funcionar naquele mercado e não largar. Não é porque exportou, quer dizer, exportou, saiu daqui, chega lá, não tem ninguém tomando conta. Ou o produto foi parar num lugar onde não é o público-alvo dele, não passa por lá, não vai vender. Se não vai vender, vai ficar parado na prateleira. Conclusão, não vai sair um novo container daqui com a exportação, você entendeu?
Sem dúvida. E eu tenho um amigo que ele também começou a expandir, inclusive no Canadá, e ele falou que passou por uma situação que ele teve que aprender depois de um tempo, que na parte comercial, como dele é parte de serviços, a aceitação de uma pessoa local, ou seja, no caso um canadense, é muito maior do que se você é um estrangeiro oferecendo um serviço. Você vê isso acontecer mesmo? É uma das estratégias?
Se ele tiver um canadense lá para ajudá-lo, é isso?
Exatamente. Alguém da cultura, não necessariamente a gente tá falando do Canadá agora, mas vamos supor, vou começar a trabalhar no mercado da Turquia e eu vou, pelo conhecimento do meu serviço, eu vou fazer a venda. Normalmente, o que se espera é que você coloque alguém local, até mesmo para ter mais penetração no mercado, né?
Com certeza. O ideal é que tenha alguém local para ajudar, te direcionar como funciona aquele mercado. Claro que você precisa de um conhecimento anterior à decisão de ir. Mas é bacana, com certeza, ajuda muito se houver uma pessoa local no dia a dia. Agora, por outro lado, você também me lembrou uma questão que, quando a gente apresenta as informações, por exemplo, de Canadá para as empresas, elas ficam bastante surpresas, assim, é uma surpresa muito positiva, porque além das vantagens em termos de impostos e outras coisas, para você abrir uma empresa no Canadá e não nos Estados Unidos, essa vantagem ela é bastante significativa. Mas, além disso, nós latino-americanos nos Estados Unidos não somos, de maneira geral, né? Não quero generalizar, mas assim, de certa forma, nós sempre seremos a América Latina invadindo os Estados Unidos, digamos assim, né? De uma forma pejorativa, né?
Sim.
E no Canadá, não. As portas são totalmente abertas, eles são extremamente receptivos aos estrangeiros, tanto são, que eles vêm até aqui. Por exemplo, em março próximo, eu vou receber novamente o governo da Greater Toronto Area para conversar com empresas de América Latina, de Brasil nesse caso, que queiram investir lá. Então, eles vêm até nós, eles vão até a Colômbia, eles vão até o Chile para procurar essas empresas que queiram investir lá. Então, a receptividade que nós, latinos-americanos, temos no Canadá é completamente outra do que o que a gente tem nos Estados Unidos. Por isso que o nosso conselho muitas vezes é: abra a sua empresa no Canadá e você tem livre acesso aos Estados Unidos inteiro, né? Então não há, por exemplo, não há cobrança de impostos se uma nota fiscal é emitida no Canadá para um serviço realizado nos Estados Unidos, entende?
As leis apoiam as empresas, né? As leis ali têm um incentivo.
Eles não têm barreira fiscal, entendeu? Então não há cobrança de impostos. Porque, por exemplo, nós aqui, se nós fornecermos um serviço para os Estados Unidos, nós vamos pagar um belo imposto, certo? Na hora que a gente emitir a nota fiscal.
Com certeza.
Isso, então, veja bem. E se você está no Canadá e você atende vários clientes nos Estados Unidos, não há cobrança de imposto, entendeu?
Que bacana. Você vê, né? O foco realmente é o crescimento, a solução, né? É sempre o foco é o apoio ao empreendedorismo. Né?
Claro, é, porque o Canadá é um país enorme, não tem muitos habitantes, digamos assim, tem 30 milhões, o que é pouco para um país daquele tamanho. Então, e eles querem crescer através, e tem dos imigrantes, e são muitas pessoas, e a abertura de uma empresa lá acaba gerando negócios, aí a empresa vai crescendo. Depois, além dos brasileiros que vão para lá, a empresa começa a contratar os próprios canadenses, enfim. Então, a receptividade é muito boa, o que ajuda muito os nossos empresários, porque há toda uma consultoria de ajuda, de suporte para essas empresas, entende?
E nesse programa, eu acredito que seja um programa que o governo canadense elabora para poder trazer as empresas, né? Quais tipos de benefícios que ele proporciona para esse empresário que quer começar a operar no Canadá?
Olha, não há benefício financeiro, do tipo a pessoa vai abrir uma empresa, existe um financiamento, isso daí, se a empresa quiser, ela tem que buscar no banco normal. Claro que o que o governo pode fazer é apresentar a empresa ao banco, isso sim, mas não há um subsídio, por exemplo, por parte do governo do Canadá, tá? O que há é um apoio em termos de, você vai abrir a empresa, você vai morar lá, eu te levo para ver aonde você gostaria de morar, os custos todos de abertura de uma empresa, o contato com os escritórios de advocacia, com as empresas de pesquisa de mercado, de publicidade, contato com quem são os possíveis clientes. Por exemplo, se a empresa já tem um cliente grande aqui no Brasil, né? Vamos pôr uma empresa de TI aqui e que tem um cliente grande aqui no Brasil, mas que esse cliente também seja, sei lá, uma farmacêutica. Vamos supor que uma empresa de TI aqui atenda Johnson & Johnson, eu tô falando qualquer nome, tá? E aí ela decide ir pro Canadá, para ela já é um ótimo cartão de visitas, né? Ela se apresentar na Johnson & Johnson do Canadá, por ela ter a Johnson & Johnson como cliente aqui, vamos dizer assim. E na hora que essa pessoa precisa entrar em contato com essas empresas lá no Canadá, o governo ajuda. Então ele vai descobrir quem é a pessoa que o cliente poderia, que essa empresa de TI poderia conversar na Johnson & Johnson, vai colocar em contato. Então, assim, existe toda uma consultoria para ajudar, dar apoio para o empresário, no caso brasileiro, colocar o negócio dele em prática lá. Mas não há subsídio, não há investimento financeiro do Canadá para as empresas brasileiras, não há, tá?
E algum tipo de facilidade no acesso ao crédito, algum tipo de consultoria do próprio governo, encontrar os órgãos reguladores, isso tem um apoio?
Sim, claro. É isso que eu te digo. Colocar em contato com A, com B, com C, tudo que a empresa precisa e todos com quem ela precisa ter uma troca de informações para que ela, até para que ela tome a decisão ou para que depois de estabelecida no Canadá, ela ainda precise de um suporte nesse aspecto, pra, né? Porque às vezes é muito difícil você chegar num país e você não sabe aonde estão as associações, empresas com as quais você precisa falar. Todo esse suporte o governo do Canadá dá. É como se ele pegasse a empresa pela mão, entendeu? E falasse, olha, te apresento todo mundo, eu te mostro como funciona, eu te passo todas as informações de mercado, para bens de consumo, para serviços, para tudo, no Canadá inteiro. E muitas informações eles têm de América do Norte de uma forma geral também. Então, é um suporte muito grande que se dá.
E a gente que é empresário sabe a dificuldade de saber os caminhos a percorrer, né? Isso tem um valor intangível para a gente poder valorizar, né?
Sim, porque senão a empresa chega no outro país e não sabe com quem falar e não cai nas mãos certas, ou a coisa fica solta, não fica tudo amarradinha, e aí pode não dar certo por causa disso.
Carla, nosso episódio aqui está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua participação. O seu trabalho é muito importante para o nosso crescimento. A gente sabe que empreender no Brasil é tão difícil que se você consegue empreender bem aqui, com uma direção você consegue ir muito longe, né? É necessária essa luz, essa guia aí para poder dar a direção. E assim, o bom ouvinte que está aqui com a gente agora aqui, o que você sugere para ele, se ele quiser procurar materiais, encontrar você, inclusive nas redes sociais, o que você recomenda aí?
Claro, não, eu posso passar, eu posso te falar o meu e-mail, meu celular, inclusive, claro. Também. E, bom, meu e-mail é carla@immersionlab, que é immersionlab, immersion, só que é com dois N's, .com. E o meu celular é São Paulo, então é 11 99653-3810. E o que eu digo, o que a gente tem dito muito para as pessoas, para as empresas que a gente tem encontrado no Brasil nesses últimos meses, é a gente tem que crescer de uma forma ou de outra. Eu acho que as empresas não podem ficar paradas, então, sabe, tem que abrir os pensamentos também, olhar para outros mercados. Se a situação aqui às vezes não está tão boa, olha para um outro mercado, mas mantenha o teu negócio aqui. Não quer dizer que ninguém tenha que fechar o negócio e ir embora, todo mundo, não. É simplesmente uma questão de se abrir para outras oportunidades, enquanto ou depois também, porque tem empresas que abrem outras oportunidades e depois cresceram, elas se mantêm nos dois países ou em outros países. Então é simplesmente a gente tentar olhar para frente sempre e não desanimar de jeito nenhum, buscar outras oportunidades e, de repente, também, se não for no Canadá, em outro, pode ser em outro país, um país mais próximo, pode ser no Peru, na Colômbia. E é isso, vamos continuar para frente, crescendo e trabalhando. É isso, é o que a gente mais fala.
É sempre olhar o copo meio cheio, né? Sempre a visão otimista das coisas.
Claro, claro. E procurar coisas diferentes para fazer, adequações, novos mercados, novos públicos, mas, enfim, crescer e não desanimado nunca.
É isso aí. Pessoal, essa foi Carla Camargo. A gente agradece muito aí o ouvinte que está aqui conosco. Espero que esse episódio tenha sido bastante clarificador no aspecto dos desafios que esse tema traz. E como frase de mensagem, nós deixamos aquela de Walt Disney que diz: todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Carla, muito obrigado e até a próxima.
Obrigada a você. Um abraço para todos.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.